Isto não é preciso microfone, é, ou é para gravar? É para gravar. Bons dias, queria agradecer aos representantes da ADAP que aqui estão presentes. Aliás, têm sido sempre contributos muito importantes que temos recebido da ADAP para tratar um conjunto amplo de questões relacionadas com o setor. O nosso coordenador do Grupo de Trabalho de Valorização de Pescado não está, nós não o conseguimos contactar, seguramente algum imprevisto de última hora, portanto, cabe-me a mim substituí-lo nessas funções. Estão aqui o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, e eu, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Tivemos um pedido de escusa à última hora do deputado Jorge Fão, que é o outro deputado que com regularidade participa nestas sessões de trabalho, mas seguramente que lhe faremos chegar aquilo que sejam os vossos contributos e aquilo que sejam as opiniões aqui recolhidas. Este grupo de trabalho foi constituído há cerca de três meses por requerimento do grupo parlamentar do PSD, mas na sequência da apresentação de outras iniciativas legislativas de outros grupos parlamentares que tinham essencialmente a ver com a forma como se processava a primeira venda de pescado. Portanto, nós, para além da primeira venda de pescado, estamos a tentar fazer uma abordagem mais ampla de todas as matérias que possam conduzir à valorização do pescado, mas também sem deixarmos de ter em conta que esse era o objetivo primeiro do grupo de trabalho. O grupo de trabalho que iniciou os seus trabalhos depois de ter sido discutido o Orçamento de Estado, portanto, não obstante ter sido aprovado, salvo erro, a Constituição em princípio de outubro, na prática os trabalhos arrancaram só em finais de novembro. Tivemos já uma audição com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca, tivemos audições também com alguns representantes de associações de armadores e pescadores de pesca local, nomeadamente com do Norte, com o Dr. Duarte Sá, e com os homens de Peniche, com o Sr. Jerónimo Rato. Salvo erro, foram as que tivemos. Hoje continuamos com a ADAP e mais logo teremos a Associação dos Sindicatos do Setor da Pesca, com o Presidente Frederico Pereira, e temos mais um conjunto de outras audições que passarão também por membros do Governo e da Administração e outros agentes do setor. Sim, senhor, também temos programado um conjunto de visitas e o objetivo é tentarmos chegar ao final destes trabalhos em março, no final de março, com ou de uma forma conjunta ou de uma forma separada a cada um dos grupos parlamentares, se não for possível chegar aos consensos que são sempre desejáveis nestas matérias, poder haver algumas iniciativas que ajudem, na realidade, a que se melhore aquilo que pescadores e armadores oferem de uma atividade que é difícil, que tem muitas condicionantes, pronto, e que tem que ser, o mais possível protegida. A lógica destas audições era, se assim o entenderem, já vi e agradeço os dados que nos fizeram chegar, que também são úteis relativamente a quantidades e preços de médios de pescado, mas assim nós gostaríamos de ter um primeiro período de tempo, entre 10 a 15 minutos, sem grandes problemas, em que fariam ou que exporiam algumas questões relacionadas com aquilo que é a vossa visão sobre a primeira venda de pescado, e depois, naturalmente, estabeleceríamos aqui um diálogo, ouviríamos as questões, as perguntas dos senhores deputados aqui presentes, e depois voltaríamos a passar a palavra aos nossos convidados para poderem comentar ou poderem nos esclarecer das questões que eventualmente sejam levantadas. Portanto, assim sendo, e se não visse inconveniente, nisso eu passava-vos a palavra, não sei quem é que vai usar da palavra, eu qualquer dia assinalava as presenças. Nós temos aqui eu como são quase todos dos meus lados, eu quase que me ia esquecendo dessa obrigação. Temos o Comandante Armando Teles, que é diretor da ADAP, temos o Pedro Jorge, também é diretor da ADAP, e temos o Engenheiro António Cabral, que é o secretário-geral da ADAP. Nesse sentido, penso que é o... Podem falar?
Quem
É importante só, e estava aqui o Dr. Joaquim Rebouja a lembrar-me, estas, pronto, no final destes trabalhos vai haver um relatório em que sejam expressas também as opiniões aqui recolhidas e aquilo que for a opinião que os grupos parlamentares e os deputados tenham, e portanto uma questão de gravação da, e de identificação, que decidimos só quando fosse iniciado o uso da palavra e se identificassem, não obstante nós sabermos quem são.
Então, bom dia, Pedro Jorge, da direção da ADAPI e Armador. Antes de mais, obrigado por nos terem convidado e fico satisfeito por saber que já ouviram outros intervenientes, nomeadamente a própria entidade, empresa pública, que tem a responsabilidade pela realização da primeira venda em Portugal, a Doca Pesca. Obviamente que aqui seria um descuido não ouvir esta entidade e sei que já o fizeram e ainda bem. O problema dos preços na primeira venda, que penso que é o objeto central desta comissão, é, obviamente que é uma coisa que nos preocupa e gostaríamos muito que esta se encontrasse uma solução. Nós temos uma visão que por vezes destoa um pouco do resto dos colegas, que eventualmente já ouviram sobre esta matéria e que irão ouvir, porque temos uma visão ligeiramente diferente. Isto, acusar a Doca Pesca, acusar a primeira venda de algum insucesso nas vendas é realmente relativamente fácil, mas encontrar uma solução que possa trazer algum equilíbrio e algum contento para os armadores e pescadores, não sei se é assim tão fácil quanto isso. Com isto não estou a querer dizer que desistam da vossa tarefa. Eu tenho uma solução para isto, que não tenho dúvidas nenhumas, que resultaria no imediato numa melhoria dos preços de venda, que era vocês conseguirem diminuir a carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas. Isto, para mim, é um caminho que daria resultado imediato. O preço na primeira venda, neste momento, tem um espartilho muitíssimo grande, que é realmente a crise das famílias. Está a ter reflexos diretos e estamos a sentir isso. E tem outra situação que não é contemporânea, já tem um bocadinho, já faz anos, que é a alteração significativa que se fez na comercialização do pescado fresco também. E isto tem a ver com o aparecimento das grandes superfícies. Portanto, as grandes superfícies, efetivamente, em Portugal, na minha perspectiva, cresceram demasiado, deixaram-nos crescer demasiado e agora não podem pedir para cortarmos os tentáculos da noite para o dia, não é? Eu não sei e aconselhava vivamente que revisitassem o estudo da Tecninvest, que foi a única coisa de jeito que o ministro Jaime Silva fez para as pescas. Eu não sei se já viram esse estudo. Se não viram, era muito interessantíssimo que o visitassem, porque mantém-se muito atual, considero, a ADAPI considera que foi dos bons estudos que foram feitos e que efetivamente foi um tiro no pé de quem o encomendou, mas enfim, são os riscos que se correm. Eu considero muito atual, embora haja ali dados que, entretanto, se distorceram um pouco, nomeadamente na altura, e penso que estamos a falar em 2005, que é a data do estudo, eu penso que tenho aqui, pronto, mas penso que situa à volta de 2005. Portanto, ainda a posição das grandes superfícies no comércio do pescado fresco não tinha a predominância que tem hoje. Eu hoje estimo entre 75% a 80%. Portanto, os mercados municipais, o porta-a-porta, as peixarias, perderam influência para as grandes cadeias de distribuição. Eu acho que não vale a pena falarmos muito sobre as grandes cadeias de distribuição, porque são aqueles anjos inocentes que não fazem mal nenhum, só trazem benefício à economia. Então, ontem eu vi este senhor, o presidente da APED, a falar, fiquei cheio de pena do senhor, quer dizer, aquilo quase que nos comove, não é? Isto, quer dizer, o terem que pagar a 30 dias às pequenas e médias empresas é uma desgraça, ou acabar com as cláusulas que são perfeitamente abusivas também é uma desgraça. Portanto, eu fico de boca aberta, não sei se nos querem tratar como imbecis a todos nós, mas fico realmente impressionado com a candura deste senhor, a forma como ele fala, e que agora até vem dizer que, portanto, seremos obrigados a deixar de comprar em Portugal. Quer dizer, isto, enfim, pasme-se com tudo isto. Em contrapartida, quando a DEC vem dizer que nas grandes superfícies o pescado não riu nas melhores condições, aí ele não disse nada, e aqui era importante que tivesse dado uma palavra de conforto aos consumidores. Porque, no fundo, isto tem reflexos diretos na produção. Se o consumidor se instalar no espírito do consumidor, que nas grandes superfícies o peixe não está em boas condições. Isto é uma desgraça. Isto é que vai mexer com os preços da primeira venda, é isto. E não vi este senhor ontem na televisão falar nisto. Portanto, deveria ter vindo logo um comunicado, a não ser que seja verdade tudo aquilo que a DECO diz. Mas eu, por experiência na minha empresa, sei que por vezes a DECO exagera naquilo que diz. De qualquer forma, isto é que vai atacar os preços da primeira venda, é isto. Se efetivamente quem tem 80% do mercado, se o consumidor se consciencializar que eventualmente o peixe não está a ser bem tratado nas grandes superfícies, aqui é que vamos ter tragédia na primeira venda. Portanto, isto é aquilo que eu acho. O que é que eu sinto também em relação à primeira venda? A primeira venda, a venda do pescado fresco feito nas grandes superfícies, eu tenho dito isto várias vezes, eventualmente não sou detentor da verdade, mas aquilo que eu sinto é que as variações de preço não são significativas nos hipermercados. Portanto, os preços estão mais ou menos nivelados e consoante compram melhor ou compram pior, ou consoante fazem uma campanha Semana do Carapau, ou o que seja, em que aí efetivamente os preços são manifestamente baixos e vendidos muitas vezes abaixo dos preços que nós vendemos na primeira venda, isto é normal, quando fazem aquelas campanhas. Eu não estou a dizer que as grandes superfícies nos compram a nós, porque eles têm outras fontes de aprovisionamento, nomeadamente Espanha. Mas muitas vezes nós estamos a vender peixe que depois vamos ao supermercado e vemos que está a ser entregue ao consumidor mais barato do que aquilo que nós vendemos na véspera na primeira venda. Mas não estou a dizer que eles compraram na nossa primeira venda. Portanto, não vamos dizer que eles que estão aqui a fazer subfaturação. Mas, tirando essas semanas, o que é normal, e eu sou visitante regular das grandes superfícies, e a parte do peixe fresco é uma parte fresca e congelada, é uma parte que eu obrigatoriamente visito, vejo que não há realmente grandes variações. Portanto, o que é que acontece é o seguinte, na primeira venda, na minha interpretação, na primeira venda, nas lotas, em função da oferta, que não é uma coisa regular, portanto, a indústria está ativa como a nossa, não é como a aquicultura, que podem programar o que tiram do viveiro. Nós, efetivamente, estamos sujeitos a condições que a natureza, portanto, altera da noite para o dia, e um dia podemos ter fortes capturas, no dia seguinte não ter. Portanto, os mercados são imensamente sensíveis ao peixe fresco, até pela sua perecibilidade. É dos produtos que, para mim, mais depressa se degrada, se não for bem tratado e comercializado atempadamente. Portanto, o comprador, se há efetivamente uma oferta grande, e se as grandes superfícies não fizeram grandes ordens de compra, obviamente que desvaloriza-nos o preço. Portanto, ou seja, um peixe que na véspera pode estar a ser vendido a 1 euro, é capaz de ser vendido a 10 cêntimos no dia seguinte. E isto não se reflete, efetivamente, nessas variações nas grandes superfícies. Nas grandes superfícies está mais ou menos tabelado. Portanto, o que é que acontece? Há aqui um circuito comercial que se aproveita deste congestionamento da oferta ou menos procura e que, eventualmente, há dias em que realiza, efetivamente, mais-valias significativas. Pronto, não temos dúvidas que é assim. Outros dias compra e depois não encontra cliente para vender. Porque até uma coisa que nós temos de ter presente é que o peixe fresco nós não temos, somos agentes passivos na sua venda, quer dizer, nós temos que vender. Não temos solução, porque disse-se, congelava-se. Pronto, congelar, vamos acrescentar despesas técnicas da sua congelação e, de uma maneira geral, não há pescado nenhum que em congelado valha mais do que em fresco. A regra é que é sempre vendido pior. Portanto, isto não é propriamente uma solução económica para o armador. Portanto, aqui é que começa, como é que nós vamos intervir aqui nesta área? Portanto, aqui como é que nós vamos fazer com que as oscilações na primeira venda, uma vez que nos mercados principais os preços estarão mais ou menos estabilizados, como é que nós vamos retirar esta banda de flutuação que o pescado fresco tem? E aqui é que começa o grande desafio. E que eu muito sinceramente, quer dizer, tenho dificuldades, desde que não seja através de organizações de produtores, que efetivamente tenham preço de retirada e abaixo daquele preço. Não tem que ser organizações de produtores, pode ser a própria empresa. Eu, na minha empresa, tenho uma restrição às vendas. Tudo o que seja a menos de 9 cêntimos, eu não autorizo que seja vendido. Prefiro ficar com o peixe e dar aos meus trabalhadores. Portanto, eu faço isso. Agora, 9 cêntimos não serve. Deveria ser, se calhar, 90 cêntimos, não é? Mas eu também, se fizer isso, depois não sei o que é que é fazer ao peixe e deixo de ter receitas em lota. Portanto, também não tenho capacidade para assumir esse risco. Mas isto para lhes dizer que o único mecanismo que eu me parece que funcionaria e efetivamente seria realmente fixarmos preços de intervenção. Agora, ao fixarmos preços de intervenção, veio o problema seguinte. Tudo bem, o produto chega a um preço que nós entendemos que não é compensador para a produção, não é leiloado. Mas então vamos estudar, e que soluções depois é que temos? Quem é que paga o armador? Pronto, este é o problema que nós temos. As organizações de produtores, eu hoje, porque a nossa organização de produtores, nós entendemos fechá-la porque não estava a cumprir os seus objetivos, há coisa de uns 6 ou 7 anos fechámos a nossa organização de produtores, e hoje, muito honestamente, não conheço bem as novas regras da OCM, da Organização Comum de Mercados. Mas na época, nós tínhamos efetivamente compensações comunitárias até um determinado nível de retiradas. Portanto, tínhamos algum conforto, poderíamos praticar retiradas desde que os preços fossem reconhecidos pela União Europeia. Eu penso que esse mecanismo hoje ainda se mantém, embora a tendência seja cada vez apoiar menos este tipo de intervenções. É a ideia que eu tenho, mas sem algum rigor. Portanto, eu sou confrontado com uma realidade que a conheço há muitos anos, mas que, cujas ferramentas de intervenção não sinto que sejam muitas e, portanto, eu fico muito satisfeito, porque às tantas também eu estar nesta profissão há muitos anos, há 40 e tal anos, começamos a ficar demasiado formatados e quase já não conseguimos ver para os lados. Portanto, quando estas questões são abertas para a sociedade, nomeadamente aqui para o Parlamento, que é o sítio próprio também para se discutir estas questões, antes de mais, reforçar os agradecimentos por terem tomado esta iniciativa e depois ver se daqui, desta troca de opiniões, se faz luz, não é? Se faz luz. Porque a maioria dos nossos colegas da pequena pesca há tendência para acusar os comerciantes. Nós praticamente já não temos comerciantes e o problema é esse. Nós praticamente já não temos comerciantes. Nós temos pequenos comerciantes, que é o homem de porta a porta, onde as margens de comercialização aí são um bocadinho exageradas, mas é o homem que compra 5 ou 6 caixinhas e depois vai na carrinha, pronto, aí ele joga um bocado. Agora, o grande comerciante, que é aquele que nos tira a produção, são as grandes superfícies, não é? E as grandes superfícies, ao estarem realmente a dominar o mercado do pescado fresco, acabaram com a maior parte dos grandes comerciantes, e nós temos hoje uma carência de grandes comerciantes, que comerciantes tenham capacidade aquisitiva e que possam efetivamente licitar em condições que nos sejam favoráveis. Portanto, eu tenho algumas dúvidas de qual o melhor caminho a percorrer e que iniciativas tomar. Há uma questão que muitas vezes é aflorada, e não sei se também já, com certeza que os senhores já ouviram aqui, que é a questão do... a forma como o leilão é feito, portanto, contagem decrescente ou contagem crescente. Eu digo-vos uma coisa, eu fico assustado com o que seria no figurino atual das nossas lotas, que é do melhor que há por essa Europa fora. Eu penso que é o sistema melhor que existe em termos de transparência, em termos de condições higiossanitárias, em termos de cumprimento da fiscalidade e em termos de informação sobre o controle. Eu não conheço nenhuma. E parece-me que finalmente Bruxelas começa a assumir que efetivamente temos um sistema bom e de alguma maneira a reconhecer isso, embora depois não faça a sua aplicação na prática. Ou seja, não temos medidas discriminativas positivas que efetivamente sejam justas para quem tem cumprido há tantos anos em matéria de controle. Mas continuo a dizer, considero que é dos sistemas melhores, pela transparência, pelas condições higiossanitárias que reúne, pelos cumprimentos das tarefas acessórias que fazem em relação à pequena pesca, nomeadamente segurança social, seguros e o que seja, e portanto penso que é um sistema que não nos interessa destruir e nós, fruto desse estudo pedido pelo Jaime Silva, fomos talvez a única associação que lutou pelo atual figurino, embora obviamente com melhorias. Eu não estou a ver, da forma que o leilão é feito nas nossas lotas em Portugal, eu não estou a ver o impacto do leilão ascendente. Acho que é uma aberração pura e simples e que seria um tiro no pé terrível, a não ser que me consigam provar o contrário. Sei que essa ideia surge, mas penso que surge de quem não conhece bem a realidade e de quem se calhar nunca esteve a cronometrar o que é um leilão e a velocidade a que um leilão tem que decorrer, porque os comerciantes querem comprar e partir. Portanto, não estarão disponíveis para estar uma eternidade na lota a fazer as suas aquisições. E o leilão ascendente é um leilão que vai ter tempos de execução que vão triplicar ou quadruplicar o que é o leilão descendente, não é? Além disso, não conheço essa realidade, a aplicação prática dessa realidade não conheço. Tentei visitar vários sistemas e o que encontro são realmente o leilão decrescente. Portanto, penso que não é por aí e acho que a pior coisa que pode acontecer nesta comissão é falsas pistas. Eu acho que é preferível chegarmos ao final e dizermos, epá, não sei onde é que poderemos ajudar porque não vimos nada de válido, ou convencerem-se que há uma pequena medida que pode ser implementada e que vai ser a solução para tudo isto, porque aí é o desencanto e o descrédito da própria Comissão. Portanto, acho que, sei que há uma tendência, porque em Portugal há muita tendência para arranjar bodes expiatórios, e eu sei que a pequena pesca, por exemplo, quando se está a passar mal, a primeira acusação recai sobre a Doca Pesca, que eu acho um perfeito disparate, que é uma tontaria. Acho que a Doca Pesca não tem culpa nenhuma quando nós vendemos mal. A Doca Pesca beneficia da venda em lota, cobra uma comissão sobre a venda, portanto, quanto melhor vender, mais interesse tem a Doca Pesca. A Doca Pesca, na minha perspectiva, não tem interesse em vender mal, é um parceiro do produtor e não do comerciante. Isto é a minha perspectiva. E, além disso, a pequena pesca e toda a pesca pode vender diretamente sem a intervenção do leilão da Doca que a pesca pode fazer a contratabilização da sua produção. Portanto, estas desculpas de que a Doca Pesca é que é o mal, eu, sinceramente, ninguém me paga para defender a Doca Pesca, mas não vejo isso. Não vejo assim o problema. Agora, em termos de soluções para esta questão de fundo, que é a valorização da primeira venda, eu vejo, enfim, socorro-me do início da minha intervenção, que é efetivamente a fiscalidade sobre as famílias, que isso é uma aflição bastante grande. Vejo a questão das grandes superfícies e a posição que eles têm neste comércio. Vejo também isso. E vejo a falta de organização dos armadores. Nós não estamos devidamente organizados também. Portanto, penso que... Outra questão que, em minha perspectiva, também poderia favorecer é fortalecer... Sim, tudo bem. Acho que deveríamos fortalecer a transação de pescado em lota. Era importante fortalecer. Portanto, as lotas querem-se com muito peixe. Os comerciantes só se deslocam a lota se houver grande concentração. E nós temos a produção muito dispersa. Lotas com pequenas quantidades, de excessivos postos de desembarque, que eu não concordo minimamente com isso, acho que é uma aberração. Nós não podemos aqui estar sempre a pensar nos descamisados, nós temos é que acabar com os descamisados, não é dar ferramentas para os descamisados sobreviverem, eu sou contra isso. Acabemos com os descamisados. O peixe tem que ir às lotas. As lotas é o único sítio onde há fiscalidade, onde há transparência, onde há condições, onde há veterinários a fiscalizar. Isto de andar a vender peixes nas praias é um perfeito disparate. Organizem-se, concentrem-se, carros que recolham, que tragam às lotas. Ponto final. As lotas querem-se com peixe, as lotas são infraestruturas ótimas, modernas, com HACCP, praticamente já todas as lotas têm HACCP, portanto é para ali que tem que baixar a lota. Acabem com os postos de desembarque, por favor. Vamos acabar com esse miserabilismo, temos que dignificar a pesca. O posto de desembarque, dois ou três compradores que fazem o que quer da lota. Controlam completamente aquela oferta. Nós temos que trazer esse peixe para as grandes concentrações de compradores. Aí é que é leilão. E possibilidades de valorização. Terminava por agora.
Muito obrigado, Pedro Jorge. Qual dos meus colegas quer iniciar? Se não inicio eu, quem? João Paulo? Primeiro João Paulo Viegas, depois João Ramos. Portanto, eu passar o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Bom dia. Em primeiro lugar, também agradecer a vossa presença e, desde já, os contributos que estão a deixar, se bem que muitos deles, noutras ocasiões, também foi possível recolher alguma de informação. Isto, e como foi dito muito bem pelo deputado Ulisses Pereira, no, na primeira intervenção que fez, portanto, enquadrando aquilo que é o objetivo deste grupo de trabalho, e ele vai exatamente, no meu entender, apostando, ouvindo quem está no setor, as melhores formas e aquilo que poderá ser uma solução, esperemos nós, que consensual, portanto, ela, por parte das diversas, dos diversos grupos parlamentares, no sentido de que, nomeadamente ao nível da primeira venda, que o contributo da Assembleia da República para que efetivamente esta matéria possa ter um tratamento diferente. Eu, em primeiro lugar, e na exposição que foi feita, eu vou, faço sempre questão também de dar aqui uma explicação, porque o CDS apresentou um projeto de resolução nesse sentido, em relação ao leilão de pescado. E apresentámos esse projeto de resolução, e a meu ver, já falei com diversas entidades ligadas ao setor, e também me parece que o modelo de leilão decrescente é o mais adequado. De qualquer forma, e porque não é unânime esta posição, entendemos por bem o projeto de resolução que apresentamos visa a implementação de uma experiência piloto, onde efetivamente este modelo, ou o modelo crescente, possa ser testado. E para que, de uma vez por todas, não restem dúvidas. Portanto, não faz sentido continuarmos a discutir um modelo, de uma vez por todas, termos uma experiência, comprovar-se qual é o modelo que fará sentido, manter o atual, ou, eventualmente, se essa experiência piloto resultar, então, que seja o outro, se comprovar que esse modelo faz mais sentido. E, portanto, esta explicação, porque acho que é preferível, às vezes, para a discussão, que se eliminem determinadas questões. Ou então, se comprovar que é mais eficaz, então, que possa ser implementado. E, portanto, é esta explicação. Depois, em relação à rede de lotas e postos de vendagem, é um tema bastante pertinente e que também há uma grande discussão acerca desta matéria. Naquilo que foi defendido e a questão da redução dos postos de vendagem e a concentrar a venda, que papel é que, neste caso, as OPs poderão ter para levar esse pescado às lotas principais. Porque penso que aqui depois também é que terá que ser encontrada uma solução, uma rede que permita que esse pescado chegue às lotas principais. E, a meu ver, também não tenho dúvidas que o aumento da oferta trará outras condições também na respectiva venda. E, portanto, aqui, da vossa experiência, de que forma é que este sistema pode ser implementado para simplificar também os processos. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que a fiscalização e em termos de controle veterinário, aquilo que está implementado nas lotas é o mais adequado e aquilo que oferece mais garantias, até do ponto de vista do consumidor. Em relação à questão também da venda do pescado, foi dito as aquisições diretas das grandes superfícies e o peso que têm. Entretanto, é uma questão que também tenho colocado em todas as audiências até agora realizadas, que é a questão dos contratos e da venda direta em lota. Porque aquilo que, e os dados que temos de que a Doca Pesca nos entregou, é que há um aumento significativo dos números de contratos e, portanto, nesses contratos estão estabelecidos valores fixos. E aquilo que temos assistido, e os dados também que temos, é que, em regra geral, as aquisições em lota têm valores mais elevados do que os que estão nos contratos. E, portanto, e quando também falou aqui fixar os preços de intervenção, há aqui uma pergunta que fica, como fixar estes preços para se criar aqui algum equilíbrio. E, de certa forma, como é que também podemos transportar esta regra para a questão dos contratos, porque aí também há, dentro de prazos mais alargados, porque há contratos a um mês, mas há contratos a um ano, e que, portanto, criam ali uma regra e um valor que é válido por um período de tempo bastante, bastante alargado. Em relação também aos horários de funcionamento das lotas, se a diferença, se os horários diferentes de lota para lota, se isto tem um... interfere ou não interfere com o processo normal da primeira venda de pescado. Porque aquilo que assistimos é que em horários diferentes também há lotas que têm menos movimento e, portanto, as embarcações provavelmente vão se deslocar a outras lotas. Isto porquê? Porque provavelmente não estão para estar à espera até às 21 horas para iniciar a venda do pescado e, portanto, deslocam, embora tendo que se deslocar mais, optam por outra. E, portanto, se nesta rede, se os horários faz ou não sentido termos uma rede com horários idênticos. E, portanto, se isto tem ou não tem alguma relevância. Em relação também aos tamanhos mínimos, porque muitas vezes acontece que peixe que é apreendido por não cumprir os tamanhos mínimos, há diversas questões que têm sido colocadas nesta matéria, ou uma após a venda em lota, o que não faz muito sentido, como é que o peixe é apreendido depois de passar por essa fiscalização. Também nos foi dito que não é bem assim, que o que acontece é que o peixe que depois é apreendido não foi vendido em lota e, portanto, é misturado com outro. Se efetivamente se é assim, ou se tem conhecimento que assim seja, e dentro do que... Só que em relação também às condições da venda do pescado, eu sou sincero, ainda não li, tive conhecimento do estudo da DEC, mas queria vê-lo com mais detalhe, porque efetivamente isto, o estudo e as conclusões a que chegou é negativo para todo o setor e não só para as grandes superfícies, porque é a imagem da venda de peixe fresco que está em causa. E, portanto, e sendo Portugal dos países, o país da Comunidade Europeia que mais peixe consome, a média per capita duplica em relação à média, média europeia, portanto, há um peso muito significativo daquilo que é o consumo de pescado, de peixe na nossa alimentação. E nesta matéria, portanto, também aqui, como é óbvio, tem que se apelar à fiscalização para que intervenha nesta matéria, porque sem dúvida que está a afetar este setor. E penso que tenho todas as perguntas colocadas.
Começava por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer a vossa presença e a informação que já aqui nos disponibilizaram. Para nós é fundamental que se intervenha ao nível destes aspectos da comercialização do pescado, porque neste setor, como noutros setores, nomeadamente naquilo que referirei mais à frente, também falarei nisto, na questão da relação com a distribuição, o que nós não podemos continuar a assistir é que é a forma como é apropriada a riqueza, quem é que a produz e quem efetivamente a acumula, e essa matéria que é complexa. E aquilo que percebemos é que o que vemos os armadores e os pescadores a deixarem a atividade e as grandes superfícies a acumular os seus lucros, quem vende o produto do vosso trabalho. E essa é a base com que olhamos para este grupo e para tentar perceber melhor estes enquadramentos. Fazendo alguns comentários àquilo que foi referido, começando logo por esta questão da fiscalidade, eu julgo que ela se cruza com uma questão muito interessante, que muitas vezes é esquecida, é que muitas vezes fala que, e nos dizem que a forma de resolvermos os problemas do país é a exportação, esquecendo o mercado interno, que é fundamental, por exemplo, nestas matérias. E ele tem sido esquecido naquilo que tem sido a atuação e as decisões políticas, pois um ênfase muito grande, que também é importante, não pomos de lado as exportações, mas não sairemos da situação onde estamos de costas voltadas para o mercado interno, e é isto que está a passar. Depois, outra coisa que disseram e que no qual nós nos revemos, que é esta tendência, até referiu que em Portugal há a tendência para os bodes expiatórios, e há também depois a tendência para copiarmos tudo o que os outros têm, achando que os outros é que fazem muito bem, e até pondo de lado experiências que os outros copiaram, que vieram cá copiar em alguns sítios, né? Nomeadamente estes sistemas que já foram copiados por outros países e muitas vezes abdicando. Isso também tem a ver com aquilo que é a nossa posição relativamente à União Europeia e aos países que o dominam, e pode estar em causa estruturas que encontramos e que são específicas e que respondem àquilo que são as nossas especificidades, e depois para encontrar soluções mais amplas que não dão resposta àquilo que são as nossas necessidades. Referir também que uma das questões que nos colocam relativamente à quantidade de lotas e à rede de lotas e postos de vendagem, esta é uma matéria que temos discutido aqui na Assembleia e temos posições mais ou menos diversas. O PCP há uma posição uma parte da posição que tem, que vai de encontro àquilo que nos referiram, que é a necessidade de tudo passar pelas lotas, né? De não nada passar ao lado deste sistema, até porque uma das implicações que tem era o que referia, nomeadamente aquilo que é a proteção social dos trabalhadores deste setor, mas por outro lado referiu esta necessidade de concentração, e o nosso receio é que isso depois também possa não corresponder àquilo que é a nossa especificidade de comunidades pescatórias, de pequenas comunidades pescatórias muito dispersas, e de encontrarmos aí o meio termo entre conjugar uma coisa com a outra, a necessidade de passar tudo para a lota, mas também a necessidade de poder dar resposta a essas comunidades que, tendo que, e nós tínhamos este exemplo aqui em Lisboa, quando a capital do país ficou sem porto de pesca, os percursos que era preciso fazer para ir descargar ou acima, julgo que era a Nazaré, não, ou abaixo, né, alguns também faziam-se algumas descargas também depois em Sesimbra e depois tem Cascais. mas às vezes também se tinha que ir mais a norte. E por isso, isso também representa custos em termos daquilo que é a atividade, né? Porque ir com os barcos ou ir com caminhões representa custos, e como é que encontramos este meio termo, que era importante, e partilhamos dessa preocupação. A matéria do leilão decrescente também é uma matéria que temos aqui discutido. Nós somos daqueles que teimamos em afirmar a questão do leilão decrescente, precisamente porque se trata de um produto perecível, né? E pronto, mas foi importante também aqui a vossa decrescente, o sistema que existe neste momento. Sim, decrescente. Precisamente por se tratar de um produto perecível, né? E por isso esta formulação teve a ver com isto. Mas isto é a nossa posição, eu sei que existem outras, até numa perspectiva de experimentar outras questões, eles já são disponíveis no online, leilões diversos, né? Se calhar não têm muita procura. Mas pronto. Tem um comprador. Pois. Mas é. Não. Pronto, isto era só. São matérias que temos discutido, aliás, não, de prova de que não conseguimos desligar umas coisas das outras neste setor, e acabamos por tocar em várias matérias que temos vindo aqui a discutir. Eu só queria colocar três questões, e muito rápidas. Uma delas é qual é a vossa. Como é que pensam que, por exemplo, a introdução de margens máximas de lucro na venda se podia, e que efeito é que, na vossa perspectiva, podia ter? Porque, na nossa perspectiva, esta questão podia ajudar a resolver, de certo modo, algum problema do valor do peixe na primeira venda, uma vez que o comprador, o intermediário, se o quisesse vender mais caro, obrigatoriamente tinha que o pagar mais caro, uma vez que tinha uma margem de lucro máxima fixada. Por outro lado, e esta questão já foi colocada, que era perceber como é que é, e percebemos que é diversa a abordagem, e as consequências é esta relação entre os contratos com a grande distribuição e quem não tem contratos, perceber melhor estes mecanismos e o que é mais vantajoso para a valorização do pescado, se ter ou se não ter, para a valorização de quem o produz, logicamente. E depois, outra matéria que também referiu, mas eu julgo que precisávamos de conhecer melhor, é como é que se cruza com isto a questão da transformação. Porque quando há, efetivamente, quando se pesca mais do que aquilo que é a capacidade de escoar, há necessidade de fazer alguma coisa. Já referiu e as questões dos processos de congelação de pescado, né? Mas existe ou não algum mecanismo que fosse aceitável em termos de transformação para também assim não o valor do pescado não sendo tanto como era a venda em fresco, mas apesar de tudo não permitir que existam as perdas que pode haver por não haver transformação e por jogar fora o pescado que não possa ser utilizado. E estas eram as três questões que queria colocar.
Obrigado. Eu iria só também fazer duas ou três pequenas considerações e perguntas. Não procurei não repetir aquilo que aqui já foi questionado e aquilo que já foi expresso. E começaria exatamente por uma questão que foi abordada agora pelo deputado João Ramos. Nós compreendemos que, nesse aspecto, somos capazes de ter um ponto de vista diferente, relativamente à posição do Partido Comunista, que é de compreendermos muito bem o que nos disseram quanto à necessidade de haver muito peixe em lota e a necessidade de não corrermos o risco de proliferar ainda mais aquilo que são os postos de vendagem. Temos consciência que, em alguns locais, a situação poderia ser resolvida através de formas práticas de transporte em boas condições do pescado até às lotas, mas aí a questão que se coloca é quem deve ser o responsável pela criação dessa rede, a própria Doca Pesca ou no fundo sobrecarregar ainda mais os produtores com esse custo de transporte, me parece difícil. E esse era um modelo que nós, que que nós, PSD, claramente gostaríamos, que era da Doca Pesca poder vir a assumir alguma responsabilidade, em alguns casos, provavelmente, com o apoio de algumas autarquias locais que também sentem as questões do rendimento dos seus pescadores. Mas pronto, essa é uma questão que já foi perguntada e que com certeza comentarão. E a segunda, quanto ao tipo de leilão, pronto, o grupo parlamentar do PSD também é claramente defensor no peixe fresco do leilão decrescente. Mas eu gostava de perguntar se não conhecem, decrescente, se não conhecem modelos que já estarão a ser utilizados noutros países da Europa, em que há uma base de um leilão decrescente como o nosso, mas a partir do momento em que há o toque para a aquisição, de imediato retoma-se um leilão crescente, ou seja, o tempo em que decorreria essa licitação crescente seria muito curto, porque na realidade permitiria um ou outro comprador arrepender-se de não ter feito o chui na altura própria. Portanto, era uma questão que penso que informaticamente a própria Doca Pesca, pelo que nos foi aqui dito, poderia estar preparada para atuar. Portanto, também gostava de ter o vosso comentário relativamente a essa alternativa. Doca Pesca, trabalho da Doca Pesca. Pronto, eu compreendo que as taxas da Doca Pesca estão relacionadas com o valor de venda e, portanto, a Doca Pesca quer vender o melhor possível, mas houve aqui já alguns outros representantes de armadores, nomeadamente da pesca local, que apareceram a defender que as taxas da Doca Pesca não deviam ser relativamente ao serviço prestado e não percentualmente relativamente ao valor da venda. Não é a opinião do grupo parlamentar do PSD, mas gostávamos também de podermos ter um comentário vosso sobre isso. Pensamos que estamos todos aqui de acordo quanto ao grande problema que é a articulação com as grandes superfícies e que é aqui uma situação de referência. Eu há alguns números que não percebo. O Pedro Jorge há bocado falou em provavelmente 75% 80% das vendas de pescado fresco, mas podem vir de outras origens que não precisa, porque os números da Doca Pesca para nós são um bocado estranhos, porque apresentam aqui como 20 e tal por cento o valor de contratos em 2011, salvo erro, 23,49%, crescendo relativamente a 2010, que eram 18,9%, mas depois as aquisições diretas das grandes superfícies em lota não chegam aos 8%. Portanto, aquilo faz-me perceber que há, na realidade, um input grande de pescado eventualmente adquirido de outras origens que não em Portugal. Mas, portanto, gostava também de ter essa confirmação. E relativamente à questão dos contratos, perceber também qual é a vossa opinião. Nós temos que jogar isto também com informalidade do setor. Eu, apesar de tudo, continuo a acreditar que a venda em lote é aquela que melhor nos garante quer a transparência, quer as questões da fiscalidade, quer as questões da proteção social dos pescadores, mas também há bons exemplos de projetos construídos com base em contratualização. Por exemplo, o caso da artesanal pesca em Sesimbra, penso que é um bom exemplo, mas eu tenho muito receio que os contratos também, em muitos casos, funcionem como uma ajuda à informalidade do setor, como seguramente também contribuirá muito para a informalidade do setor, a falta de garantia que o peixe, por exemplo, pescado nas pequenas praias, e que são vendidos logo na hora, sem nenhumas condições higiénico-sanitárias, pudessem ser canalizados para as lotas através de sistemas expeditos. Portanto, no fundo, eram um bocado estas opiniões que nós gostaríamos de ter. Houve aqui também outra questão que já foi colocada e que também nos mete alguma confusão, que é peixe que é apreendido depois de ter sido transacionado em lota por não ter, por exemplo, dimensões mínimas. Pronto, eu julgo que isso também tem a ver com questões da dificuldade em uniformizar aquilo que são as dimensões do pescado por parte dos produtores e de quem apresenta as caixas para venda, e pode incluir algum pescado sem essas características. E, por fim, uma reflexão que acho que todos nós temos consciência da dificuldade de intervir neste setor. Nós estamos, eu com toda a franqueza, muitas vezes tenho comentado com o nosso coordenador que se calhar metodologias antigas relativamente à fixação de preços e fixação de margens, que hoje não poderemos utilizar por força daquilo que são os nossos compromissos comunitários, muitas vezes poderiam ajudar à resolução deste problema, mas neste quadro, mesmo que sejam experiências e passos que não sejam muito, muito grandes, mas se os pudermos dar, seguramente que eu tenho entendido de todos os grupos parlamentares que têm participar dos trabalhos desta comissão, às vezes com opiniões diferentes, mas uma vontade muito grande de procurarem contribuir para soluções que melhorem o rendimento dos pescadores e armadores. E, portanto, devolvia-vos a palavra. Nós temos também uma adição a seguir, portanto, 10, 12 minutos, para ver se conseguimos fechar esta... Não, eu olho para o relógio. Não. Ah, mas só para terem uma ideia, talvez tenha sim.
Armando Teles, da ADAPI. Bom, eu pegaria só aqui num dos aspectos, pelo menos colocado pelos diversos grupos parlamentares, em que já tive a ocasião de expressar a minha opinião quando foi também numa comissão de economia sobre a questão dos hipermercados. Ora bem, o contrato enquanto conceito, não achamos mal que exista um contrato. A questão é os moldes em que os contratos são feitos, isto é, deverão haver regras para evitar, pelo menos a minha opinião, a disparidade que existe entre os vários contratos para o mesmo tipo de peixe, ou para o mesmo tamanho, ou para o mesmo peixe. E aqui na altura deixei um exemplo, que alguém assumisse a responsabilidade de não aceitar um contrato, por exemplo, que não tivesse uma determinada margem face à média do ano passado. Em termos práticos, imaginemos que, vamos falar de um peixe de uma forma geral, digamos, o carapau, a média verificada no ano passado, por exemplo, 1,5€. É inadmissível que se faça um contrato a 50 cêntimos. Penso que é uma forma de dar a volta ao texto no sentido positivo, de com uma margem de 10% ou 20% que se possa aqui trabalhar face ao preço anterior e que se possa estabelecer. Mas tem que haver alguém que tome a rédea disto. É um facto que a legislação diz abertamente que a doca pesca tem o direito de preferência, mas eu até hoje nunca vi a doca pesca a exercê-lo. E nós sabemos que, como disse, o regra geral, o peixe em leilão é superior ao contrato. A doca pesca que exerça o seu direito de preferência, pode perfeitamente exercê-lo. Agora, na outra questão, que para mim tem grande influência no estabelecimento do preço da primeira venda, acho que há aqui um pormenor que não devemos descurar de forma alguma, que é, infelizmente, a informalidade que existe no meio disto tudo. Não se pode pedir um aumento do preço médio do peixe em lota quando o mercado já está abastecido na informalidade. E não podemos ser cegos a isto. Portanto, a fiscalização de todo este processo deve ser um primeiro ato para evitar situações destas. Foi, penso que também, comum às várias posições dos vários grupos parlamentares, a questão da apreensão de peixe fora de medida. Na prática, isto pode-se verificar de uma forma legal. Quero eu com isto dizer o seguinte. Vamos colocar a questão no carapau. Há uma percentagem que nós podemos capturar entre 12 a 15 centímetros. Se não me falha a memória, são 10% das capturas, não é?
Da cota.
10% da cota. Se calhar, e portanto esta transação é feita em lota e é legal. Se calhar, uma carrinha que saia só com o peixe de 12 a 15 centímetros, que é perfeitamente legal a compra na doca pesca, se for abordado por uma brigada fiscal logo fora de portas, é capaz de ser incomodada. E não há nenhuma ilegalidade no meio disto. Portanto, nós temos que distinguir estas questões dos tamanhos mínimos até por isto. Se é legal eu vir com 10%, nós produtores podemos vir com 10% da cota com o tamanho do carapau de 12 a 15, isto pode perfeitamente acontecer cá fora.
5%.
5%.
Uma majoração de 1,20.
Pronto. 5%. Pronto, quer dizer, tudo bem, quer dizer, repare, há aqui um pormenor que se o comprador vem e, por azar com 4 ou 5 caixas só com este peixe, ele está ilegal. Para as autoridades cá fora, atenção. Pronto, já é uma questão de articulação, como dizem muito bem. Portanto, eu queria deixar só aqui estes pormenores que mesmo este caso omisso pode provocar uma situação destas.
Pronto, em jeito agora de rematar um pouco daquilo que o meu colega disse, portanto, a questão da fiscalização, eu acho que há muita gente a fiscalizar o pescado e que precisam de formação. Portanto, os critérios têm que estar alinhados e não pode haver disparados como tem acontecido. O pescado imaturo começa a ser um bocadinho como a droga. Todas as autoridades gostam de fazer as filmagens, foram eles que apanharam, por o rótulo. Foi a Unidade de Controlo Costeiro de Aveiro, portanto, há aqui uma certa disputa. E leva que às vezes há atuações precipitadas. Pronto. Agora, não é mentira que por vezes são apanhados pescados a circular sem tamanho. Eu sou tentado a dizer que das lotas que eu frequento, desculpa, e deixa-me dizer aqui uma coisa, nós representamos o arrasto. Eu dá-me a ideia que o arrasto, pela natureza das empresas, talvez seja o segmento em que há mais princípios de cumprimento da legalidade. Para a nossa formação, eu vejo, por exemplo, na minha empresa, a pesca nos recursos internos representa 10% ou 15% da nossa atividade, o resto é toda outra atividade em que se tem que trabalhar bem, tem que se trabalhar sério, tem que se cumprir. Eu não posso exportar, andar a falsificar exportações e porcarias no género, nem mandar coisas sem tamanho, nem sem certificados de captura. Portanto, interiorizamos que há cumprimento. Sem dúvida que também haverá colegas nossos não tão cumpridores, sem dúvida que também haverá tripulantes nossos que fazem as suas habilidades, tentar comercializar os imaturos. Mas não será no arrasto que grande parte destas situações ocorre. Continuando, das lotas que eu frequento, é regra geral, cumprido escrupulosamente a venda de pescado com tamanho legal. Agora, isto não quer dizer que ele depois não possa aparecer no mercado. É diferente. E sem dúvida que a rotulagem no peixe fresco não é tão, enfim, não é tão rigorosa quanto noutras espécies, é preferivelmente ter um talão de compra de venda de carapau T6 em lota e aparecer sem tamanho e dizer que passou pela lota. Portanto, é muito fácil esse tipo de operações e desse tipo de abordagens acontecer. Portanto, aqui, enfim, não estão isentas estas situações. Agora, sobre as questões levantadas ali pelo Sr. Deputado. Portanto, postos de vendagem, efetivamente acho que era importante a sua redução. Como colocar o peixe nas lotas? Penso que o pontapé teria que ser dado para o DOC, a pesca numa primeira fase. Portanto, com certeza que teremos que ter nas praias, nos postos onde hoje se faz a vendagem, ter câmaras frigoríficas onde o peixe fosse sendo colocado à medida que as embarcações vêm, porque não vêm todas à mesma hora, e haver uma hora para recolha e uma viatura percorreria aquelas praias e traria realmente para a grande concentração que devem ser as lotas. Portanto, este é o meu ponto de vista, penso que já foi estudado, não se fez ainda nenhuma experiência, mas penso que temos que ir por aí. Penso que inclusivamente na pequena pesca, e isto é um pouco dirigido ao meu amigo Frederico dos sindicatos, com quem tenho tido grandes discussões sobre esta matéria, e também ao Partido Comunista, onde sei que a implantação junto de algumas comunidades pescatórias é forte, nós temos que tentar puxar aquela gente para a cidadania. Eles estão a ser vítimas, porque naquelas praias aparecem dois compradores que fazem deles o que querem, pagam o que querem. Agora, o que é que eles querem? É fugir. Portanto, desde que seja sem documentos, eles aceitam ser violentados. E é isto que nós temos que erradicar, temos que dar uma cultura diferente. Porque aquelas pessoas só vendem com o registro oficial aquilo que é estritamente necessário para renovar a licença de pesca no ano seguinte. E esta realidade tem que começar a ser vendida. E o Partido Comunista, nestas comunidades pescatórias, sei que tem uma penetração forte e eu peço que efetivamente faça esse trabalho de tirar aquela gente. Vamos acabar com os descamisados, com os fundos de compensação salarial, acabar com isso tudo. Vamos efetivamente dar àquela gente mecanismos de defesa. Isso tem que se fazer com alguma legalidade e com alguma transparência, por muito que custe. Portanto, porque não podem estar sujeitos a um único comprador que fixa os preços que quer, mas como paga por baixo, as pessoas aceitam isso e vão andando ali naquilo. Portanto, eu acho que tínhamos que fazer um trabalho de erradicar isso e demonstrar-lhes que vir à lota vão vender muito melhor os linguados, porque de uma maneira já estamos a falar de peixe nobre, porque aquele peixe que sai na praia é peixe normalmente nobre, que vai diretamente para os restaurantes. Não estamos a falar de sardinhas nem de carapaus, não é disso que estamos a falar. Peixe nobre que é pago, que é valorizado. Portanto, havia que trazer para o leilão, porque o leilão está carente desses peixes. Os comerciantes muitas vezes perguntam, peixe nobre, nós precisamos de pregados, precisamos de rodovalhos, precisamos de linguados, nós precisamos disso, quer dizer, e esse peixe anda muito a ser comercializado por fora das lotas, mas muito, 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 muito. E muito à custa de contratos, os falsos preços nos contratos. Eu sugeria que chamassem aqui a inspeção das pescas. Façam isso, por favor. Ouçam o testemunho dos inspectores, dos que andam no terreno. Não é lá do major que agora acabou de tomar posse. Tentem que venham os que andam no terreno, os que andam nas lotas, os que perseguem os caminhões, os que mandam parar na estrada. Falem com a DOCAP, falem com a Inspeção das Pescas. Vejam o testemunho dessa gente. Vejam o testemunho dessa gente. Porque, eventualmente, aquilo que eu estou aqui a dizer vai um bocadinho contra a corrente da maioria dos meus colegas das outras associações. Mas, quer dizer, mas é a linguagem que nós temos que ter, porque é a realidade que nós encontramos no dia-a-dia. Portanto, outra questão que levantou e que eu respondo também já, que é a questão dos preços de informação, como formar. No passado, os preços de intervenção eram formados com a média dos três últimos anos, para uma espécie, média de preços dos três últimos anos, 80%, por exemplo, ou 60%. Portanto, e a partir daquele patamar não se vendia. Portanto, era mais ou menos o critério que existia para a formação de preços. Portanto, fazer uma análise histórica, historicamente é vendida aqui uma média àquele preço, portanto, nunca poderá ser vendida abaixo de 80% daquele preço que é o preço médio. E pronto, mas podemos, enfim, vários critérios podem ser discutidos. Horários de funcionamento entre lotas. Eu penso que as coisas não estão mal, porque as coisas têm sido em concertação e não penso que não há grandes divergências entre horários. Portanto, ou seja, o circo, a regra geral é funcionar de manhã, as outras artes, a regra geral é funcionarem à tarde. Normalmente tem havido acordos nas próprias lotas entre comerciantes, porque nós aqui achamos que os comerciantes têm que ser sempre parte interessada, eles é que também têm que dizer a que horas é que lhes dá jeito de comprar. Tentamos que seja ao final do dia, no caso dos arrastões, porque é quando os navios normalmente vêm. Penso que não haverá aqui grandes problemas com horários. Penso que não haverá grandes problemas com horários. Pelo menos não tenho ideias. O senhor deputado do Partido Comunista falou no mercado interno, obviamente. Obviamente o mercado interno, por amor de Deus, pô. O mercado interno tem que funcionar, tem condições para que ele funcione. Quem não tem condições de exportar tem que trabalhar para o mercado interno e no pescado nós temos que importar 2/3, portanto não se diz que aquilo que a gente produz não está mais, continua a ser insuficiente, portanto valorizem estas pessoas, porque se estas pessoas produzirem mais, diminuem-se as importações e portanto também estamos a contribuir para o equilíbrio da balança comercial. Portanto é um disparate ignorarem o mercado interno. E veja-se o que é que está a acontecer. Estamos perfeitamente de acordo. Temos essa experiência, nós tivemos que ir para fora, para todo lado, com as exportações, com o pescado congelado. Mas no mercado interno tem que funcionar, porque é um mercado carente, precisa de 2/3, não é? E isto vem responder um bocadinho àquilo que o deputado Ulisses há pouco dizia, é porque é que nos dados da DOCA Pesca aparecem as grandes superfícies com valores tão baixos. Porque vem de Espanha. Nós, na nossa associação, temos imensos colegas que utilizam os portos de Espanha, e já agora deixem-me também dizer outra coisa, porque eu estou cansado de ver disparates de pessoas que analisam números. Eu queria chamar a atenção que isto aqui não corresponde à realidade. Isto é peixe que passa pela DOCA Pesca, porque nós temos, na nossa associação, temos 18 navios a vender diretamente em Espanha. E, portanto, estes dados não estão aqui compilados. Ou seja, nós temos maiores desembarques do que aqueles que estão aqui espelhados. Nós andamos nas 200 mil e aqui são referidas 160 e qualquer coisa mil, porque faltam os desembarques em Espanha. Até, aliás, se virmos aqui, nós nem esgotámos a cota da sarda nas lotas portuguesas, mas esgotámos-la em março à custa dos desembarques que fizemos em Espanha. Portanto, estes dados estão incompletos. Atenção, em termos de peixe fresco, estão incompletos. DOCA Pesca só. Ok, pronto. Mas é que nós, neste momento, na nossa associação, temos 16 navios em permanência em Espanha, a desembarcar nas lotas espanholas. E são navios dos mais potentes que existem, portanto, que trazem grandes quantidades. Portanto, e que não estão aqui somados, não estão adicionados. Mas nos dados da Direção-Geral das Pescas, estarão seguramente que eles têm que fazer a comunicação. Portanto, isto também para dizer isso. Agora, são estes navios e colegas nossos que têm contratos diretamente com as grandes superfícies a partir de Espanha. E comerciantes espanhóis. Portanto, grande parte é efetivamente oferecido por Espanha. Por isso é que nós aqui temos também de ter algum cuidado na forma como lidamos com as grandes superfícies, porque eles têm sempre onde comprar. Aliás, ontem o homem na televisão já vinha dizer que tem que deixar de comprar em Portugal. Portanto, ele não diz que vai fechar os hipermercados. Vai a comprar no outro lado qualquer. Portanto, isto vai acontecer.
A qualificação, esse 8% é compra direta. De agentes das grandes superfícies.
Exato. Porque eles depois compram atrás.
As grandes superfícies compram através do OPS, não é?
Sim, mas só
há
23%.
Não, o canal de distribuição é que é 70% ou 80% grandes superfícies. O canal de distribuição. Como é que o peixe chega lá é por várias vias?
Sim. Completamente, só duas questões e uma aqui para mim que é extraordinariamente importante, que é a questão do leilão decrescente com paragem e voltar a crescer. acredito que seja, possa ser uma hipótese. Acredito, há que ouvir a COP, há que ouvir os comerciantes, mas pode ser uma base de trabalho. Pode ser uma base de trabalho. Portanto, ali parou e imediatamente, porque o leilão também já tem uma coisa. Ele arranca, por exemplo, a 1 euro e se houver imediatamente compradores que param, a venda é anulada e é formado um novo preço a 1,50€, precisamente para garantir, há tanto interesse que arrancamos com um preço errado. Temos que subir. Pronto, portanto, há alguns mecanismos. Este poderá ser interessante, portanto, haver ali 5 segundos em que as pessoas possam... Epá, não sei, não sei. Olha, é das coisas boas que eu levo daqui e agradeço-vos. Não sei de quem foi a ideia. Penso que vale a pena pensar nisto. Penso que vale a pena... Penso que vale a pena. Epá, isto poderá ter pés para crescer, porque poderá não travar muito o leilão, em termos de timing, e poderá ser efetivamente uma solução. Artesanal pesca tem uma boa solução, mas não esqueçam que artesanal pesca é monoespécie. Distingam o que é monoespécie do que é a nossa pesca mista, não é? Em que temos que ter solução para 50 espécies que trazemos no mesmo dia. Eles é peixe espada preto, é como o cerco com a sardinha. As soluções são extraordinariamente mais fáceis porque é monopesca, pronto. Além de que a sardinha tem depois a industrialização como tem o peixe espada preto. Portanto, eles podem perfeitamente, não vendem fresco, congelam porque depois vão processar. Nós, com as nossas 50 espécies, a situação é diferente. É completamente diferente. Penso que percorri aqui praticamente tudo. Taxas à valor e à volume já estão. Já existe, não quer dizer que não se introduzam novas. O caso do marisco, como tem sempre um valor muito alto e pequenas quantidades, não faria sentido pagar as mesmas taxas. Portanto, essa discussão foi aberta e bem, e eles têm um diferencial. Portanto, faz todo sentido. Uma caixa de marisco pode ser vendida mais cara do que 50 caixas de carapau. E, portanto, as 50 caixas dão o dobro do trabalho ou 3 vezes mais do trabalho. Portanto, esse critério, esse conceito, está nos mecanismos da DOCA Pesca, é uma questão de quem tem esse problema levantar, porque se ele já foi criado esse precedente para o marisco, será para outras espécies seguramente. Portanto, acho que sim, perfeitamente de acordo. Leilão online, um flop. Leilão online, um flop, portanto, penso que... Não sei se se vendeu algum peixe. Não sei se funcionou. Portanto, um mau exemplo. Atenção às questões da arte de chávega. Atenção às questões da arte. Não vão com euforias. Tenham calma. Tenham cuidado. Nós estamos a discutir... Ou estamos a discutir discursos, ou estamos a discutir recursos, ou estamos a discutir artes. Um imaturo, tanto é imaturo apanhado com a arte de chávega, que é um arrasto, ao pé da praia. Nós não nos podemos esquecer que essa arte só existe em Portugal. E nós estamos a falar de arrasto a 1/4 milha. Portanto, quer dizer, não vamos lá ver, é tudo muito bonito. Se é artesanal, recuperem os boizinhos e ponham os boizinhos. Agora, querer subsídios para o gasóleo e fazer o que eu faço com os meus navios e buscar 1/4 milha, eu também quero. Então vamos ver se quer dizer, eu às vezes fico, pronto, mas sou eu. Deve ser a minha idade. Pronto, o que é certo é que se criou uma indústria, a arte chávega está a crescer. Portanto, vamos, por favor, analisar as coisas com alguma frieza e não ir nestes ímpetos dos padres das freguesias, dos presidentes de juntas de câmaras, porque se queremos dizer que é muito bonito para o turismo, epá, então entregue-se as chávegas ao Ministério do Turismo e tirem das pescas. Agora não podem querer defender que pescam tudo, porque os senhores não imaginam as toneladas e as toneladas de imaturos que são capturados pela arte de chávega. Eu tenho assistido a apreensões, que este ano fizeram-se muitas, e quando é apreendido, depois vai para as lotas. Eu, em Aveiro, assisti a apreensões, toneladas e toneladas de imaturos capturados pela arte de chávega. Portanto, não estamos a falar de coisas irrisórias. O problema é que aquilo ninguém controla, porque é vendido a maior parte sem documentos. Portanto, estamos com essa realidade. Peço-vos que tenham um bom senso nisso.
Muito obrigado. Eu agradecia a presença de todos os representantes da ADAP que aqui estiveram. E, naturalmente, que este é um debate que continuaremos a aprofundar. E ficaremos também à espera de novos contributos e de novos detalhes, não só sobre esta conversa, mas de outras informações que nos possam ser úteis.